A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Mais uma vez, muito bom dia a todos aí em casa. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa A Nossa Terra, que ao longo dos últimos anos continua a promover, divulgar semanalmente o que de melhor existe e se faz um pouco por toda a região. Nesta segunda hora, continuamos ainda pela freguesia de Pedralva e trazemos também à antena a 23ª edição dos galardões A Nossa Terra, que este ano, pelas circunstâncias da atualidade, irá decorrer num formato muito diferente do habitual, mas mantendo a tónica de sempre reconhecer publicamente o mérito de cidadãos e entidades que muito fazem pela nossa cidade de Braga. Ainda nesta emissão, e porque nos aproximamos da quadra mais esperada do ano, falaremos de Natal e deste tempo de união e família. Continuo desse lado, vai ver que vai gostar.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Pedralva, os galardões A Nossa Terra e o Natal.
Com o apoio
Casa das Natas,
Júlio Costa Construções, estamos em Pedralva.
Sociedade Agrícola Rodrigues da Costa.
Oficina Américo Pereira da Silva, cuidamos do seu automóvel. Visite-nos em Pedralva.
FCA Pavimentos, soluções para a indústria, estamos em Pedralva.
Padaria e Pastelaria Bom Jesus, visite-nos na Rua Tanque da Veiga e na Rua Dom Diogo de Sousa, em Braga.
Construções Veloso e Abreu Limitada, estamos em Pedralva.
JPN Climatização, estamos em Ferreiros.
Padarias Pedralva, especialidade no tradicional bolo rei, estamos em Pedralva e na Póvoa de Linhoso. Padarias Pedralva desejam-lhe festas felizes.
Tintas Europa, damos cor à vida.
Queijaria Central, tudo o que precisa para a sua tradicional mesa de Natal. Frutos secos, pão de ló, bolo rei e queijo da serra. Não espere pelos últimos dias. Visite-nos na Avenida Central, em Braga. Queijaria Central deseja-lhe um feliz Natal.
MJ Vendeiro deseja-lhe umas boas festas e um próspero ano novo. Estamos num posto de abastecimento e de distribuição perto de si. MJ Vendeiro. Visite-nos. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Portanto, como há pouco referi, nós vamos continuar na freguesia de Pedralva, à conversa com o nosso próximo convidado, Pedro Machado, da empresa Braval. E passamos então agora a palavra ao nosso próximo convidado, o Dr. Pedro Machado, diretor-geral executivo da Braval, precisamente uma das maiores empresas sediadas na freguesia, o grande empregador da freguesia e também uma empresa que alavancou o desenvolvimento desta terra em termos económicos. Tem sido uma relação muito próxima, não é, Sr. Doutor, com Pedralva?
Exatamente, desde 1996, que a Braval iniciou a sua atividade, foi criada em 6 de agosto de 1996, e desde aí tivemos grandes relações com a freguesia de Pedralva. Porquê? Porque o Ecoparque Braval fica situado entre Pedralva e Linhoso, portanto, dos 40 hectares, cerca de 20 hectares são de Pedralva e 20 hectares são da freguesia de Linhoso. Portanto, temos ali a fronteira entre os dois municípios, Braga e Pão Linhoso. E, portanto, desde aí sempre fomos um agente de desenvolvimento económico, somos o maior empregador da freguesia de Pedralva, sem dúvida alguma, não é? Portanto, como sabemos, é uma freguesia muito pequenina, limite na nascente de Braga, portanto, na zona fronteira de Braga, e, portanto, a Braval, desde logo, sempre quis fazê-lo, não é? Portanto, ser um agente de desenvolvimento económico, portanto, sempre privilegiamos a contratação com pessoas das freguesias da Braval. Portanto, para quê? Para que as populações que tiveram que ter este ecoparque nas suas freguesias, porque em 96 as pessoas não se lembravam, mas as populações estavam muito renitentes e tinham muito receio àquilo que era o ecoparque Brabal e o que era a Brabal, não é? Porque estavam habituadas, infelizmente, à situação das lixeiras, não é? Portanto, as lixeiras já são abertas. Como é óbvio, claro, apesar de nada ter a ver com aquilo que era o passado do tratamento dos lixos, a Brabal criou um novo paradigma do tratamento dos resíduos sólidos urbanos. E, portanto, também como contrapartida para que as pessoas que estavam renitentes, receosas e muito contestatárias, como contrapartida, sempre tivemos a promessa de que, havendo disponibilidade da população de Pedralva, as pessoas tinham logo prioridade em termos de contratação de pessoal. E foi isso que fizemos. A Brabal hoje, das 173 pessoas, cerca de 80 pessoas são de Pedralva. Portanto, isto espelha de facto que nós cumprimos aquilo que prometemos. Que prometeram, não é? Mas para nós também é uma honra, porque de facto as populações e os habitantes de Pedralva hoje são amigos. Nós na Brabal hoje temos amigos e, portanto, são 23 anos que passaram e sempre que há possibilidade tentamos, ali de Lanhoso ou de Pedralva, ser logo a prioridade a quem quer que se candidate para trabalhar na Brabal.
Muito bem. E passados estes 23 anos desde a instalação da Brabal, não é? Desta empresa, hoje realmente, e como há pouco nos disse, eu até acrescentava que são de facto uma referência no tratamento e valorização de resíduos, não só aqui na região, mas não, até a nível nacional.
Nacional, sem dúvida alguma. A Brabal é de facto, em termos de tratamento de resíduos, uma referência nacional e internacional, não é? Porque desde 2016 que o Ecoparque Brabal tem uma central de valorização orgânica, uma CVO e uma triagem mecânica, e que foi apoiada com os fundos comunitários, e muitas visitas aconteceram em 2018, 2019 e 2017 de romenos, ucranianos, lituanos, húngaros, em que os países que entraram na comunidade europeia ou na União Europeia mais recentes visitavam o bom exemplo que da aplicação dos resíduos, da aplicação dos fundos comunitários em tratamento de resíduos. E, portanto, éramos e somos uma referência do tratamento e valorização de resíduos e sólidos urbanos. Região.
E uma das grandes inovações introduzidas na empresa foi a criação de uma unidade de valorização de biogás. Exatamente. Queres falar um pouco deste projeto, esta novidade?
Claro, o que nós fizemos, e aquilo, por isso é que a Brabal alterou o paradigma dos resíduos na nossa região. Não é? Em Portugal, uma das empresas que alterou esse paradigma. Nós nascemos familiarizados com lixeiras a céu aberto, em que os lixos eram depositados sem nenhum controlo, os lixos eram depositados sem qualquer tratamento, em que contaminavam, poluíam constantemente o meio ambiente, desigradamente os meios aquíferos, por exemplo, as linhas de água e, portanto, os solos subterrâneos, não é? E contaminavam a atmosfera com a libertação do biogás. Portanto, o que aconteceu foi que a Brabal construiu um aterro sanitário, uma infraestrutura totalmente preparada para a recepção de resíduos, portanto, com barreiras de impermeabilização, três barreiras de impermeabilização, em que, além dessas barreiras, monitorizava eventuais danos que ocorressem nessas barreiras, isto é, tínhamos 38 poços a 60 metros de profundidade em que quinzenalmente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente e anualmente fazemos análises para verificar se há alguma anomalia e, portanto, está preparada para colmatar essas anomalias. E, além disso, começámos a tratar também os resíduos de outra forma, não é? Passámos a controlar os resíduos que entravam e também a valorizar esses resíduos. E foi que, passados 8 anos, em 2006, as tecnologias evoluíram, o conhecimento evoluiu, sim, e, portanto, surgiu a valorização do biogás. Aquilo que nas lixeiras era o maior contaminante e o pior para o meio ambiente, porque ardia, não é? As lixeiras ardiam e as pessoas pensavam, de lá está a lixeira arder, porque era o biogás da decomposição dos resíduos orgânicos que transforma esse biogás, que produz esse biogás, e esse biogás ardia com uma lupa, com um vidro no verão, as temperaturas a 30 graus, um papel, o biogás era a atmosfera, a ser libertado para o meio ambiente, e portanto nós começámos a ver que afinal aquilo era um recurso. E portanto, a Brabal produz 1 megawatt de energia por hora desde 2008. E portanto lançámos o concurso em 2007, inaugurámos em 2008. Só para ter uma ideia, nós produzimos energia para uma população de 2 mil habitantes. Portanto, uma população de 2 mil habitantes, nós temos energia que introduzimos na rede elétrica, nacional desde 2008 e que estamos a produzir energia constantemente, 24 horas. Portanto, um cogerador em que transformamos o biogás em energia, em combustível e transformamos em energia e metemos na rede.
Muito bem. E são também, e também têm uma unidade de tratamento mecânico.
Exatamente.
Portanto, e biológico.
Portanto, o que é que aconteceu? Transformámos a Brabal num ecoparque com o grande objetivo que era valorizar os resíduos na sua transversalidade. De Muito Ásia, bem. Isto é, os frigoríficos, os pneus, os óleos, os para-choques, portanto, tudo. Começámos a olhar, por exemplo, as persianas, as cadeiras, as mesas, tudo que ia para aterro, que até então ia para a lixeira, em 98, 2000, 2004, 2005, ia para aterro, nós passámos a olhar para aquilo como os recursos. E, portanto, o que nós temos que fazer é incentivar a reciclagem, portanto, as pessoas separarem para reciclar as embalagens de papel, de vidro, de plástico, de metal, mas também tudo que é passível de reciclar. O meu telemóvel que partiu, o meu computador, a minha lâmpada, o meu monitor, o meu televisor, o meu frigorífico. Portanto, a Brabal licenciou várias unidades, várias valências, para enviar tudo para reciclar. Isto é, cada vez mais, tentar ir 0 quilos para aterro sanitário. Isto é que é o grande objetivo do Ecoparque. E, portanto, surgiu também esse projeto de triagem mecânica em que os resíduos são separados e em 2016 inaugurámos essa CVO e TM. Portanto, a triagem mecânica separa os resíduos orgânicos dos não orgânicos.
Muito bem.
Infelizmente, as pessoas ainda não separam em casa como deveriam separar.
Será a minha próxima questão, ou seja, nós temos
visto... Mas então eu não vou entrar nela, portanto, nós... Então nós estamos a triar os resíduos com vista a mandar resíduos mais para reciclagem. Mas fizemos projetos neste ecoparque, são preciso dizê-los. O projeto Óleo Mais, em que nós vamos recolher porta a porta, gratuitamente, a casa de qualquer munícipe de Braga, Palhoço, Beira do Minho, Vila Verde, Amares, Terras de Bordo. Gratuitamente. Não faz sentido que qualquer pessoa em casa despeje óleo pela banca abaixo ou pela sanita abaixo. É dos maiores contaminantes do saneamento público. Consequentemente, dos maiores contaminantes dos rios. Isto é, das hectares. Portanto, é dos maiores contaminantes para a eficiência do tratamento das hectares. Logo, como não trata, vai para o rio.
Uhum.
Vai contaminar, vai poluir.
Exatamente.
Estamos a falar de 1 milhão de litros por ano. 1 milhão de litros por ano. Enquanto que os grandes produtores, que são os restaurantes e, por exemplo, as empresas que fazem o fast food, os hambúrgueres, portanto, essas empresas que estão cá no mercado, já têm canais próprios para mandar o óleo para reciclar. Nós, Brabal, que somos o sistema multimunicipal dos municípios, vamos buscar esse óleo à casa das pessoas, que é o óleo que ninguém quer. Portanto, isto é, enquanto que há circuitos para recolher a restauração e hotelaria e o fast food, nós vamos buscar à casa do Pedro, do João, da Luísa, do Manel, portanto, à casa das pessoas. Portanto, não faz sentido, em pleno século XXI, que alguém não separe uma coisa de que é tão fácil enviar para reciclar. Porque é só meter num garrafão de água, de plástico, não deitar pela banca abaixo e ligar à Brabal pelo número 800-220-639, que é o número verde.
Muito bem.
E gratuitamente vamos buscar à casa das pessoas.
Muito bem. Nós temos assistido sempre, já há longos anos, esta campanha de sensibilização para a reciclagem, têm feito sempre uma presença muito forte na comunidade estudantil, e temos assistido.
Somos um parceiro da UEM, portanto,
exatamente,
desde sempre. Aliás, eu sou o produto da UEM, portanto, com muito gosto.
Muito bem. Leva-me à próxima questão. Os bracarenses hoje e a restante população da qual a Braval intervém, sabem reciclar? Hoje sabemos reciclar ou ainda há um longo caminho?
Eu costumo dizer uma coisa, fizemos muito e muito pouco tempo. Nós em 1999-2000 não recolhíamos um quilo de vidro, papel e embalagens para reciclar, e passados 18 anos, que não é muito infelizmente, parece, mas não é, estamos a falar de duas gerações, passados 19 anos recolhemos 17 milhões de quilos, 17 mil toneladas. Portanto, nós por ano enviamos para reciclar cerca de 8 mil toneladas de vidro e cerca de 9 mil toneladas de papel e de plástico e de metal. Portanto, o que é que era importante? Portanto, falta fazer muito mais. Temos que chegar às 25 mil. Portanto, nós, o ser humano tem que, ou melhor, o país, a região, tem que reciclar 25% daquilo que produz. E, portanto, ainda falta fazer muito. E, portanto, cada vez mais temos que massificar a educação e a sensibilização ambiental. E quando as pessoas se aperceberem que, infelizmente, o país e o mundo e o planeta está a ficar mesmo doente. Não é por mero acaso que ouvimos que o mês de novembro passado foi o mês mais quente do mundo. Temos a Austrália a arder, o Brasil a arder. Pá, isto é gravíssimo. Nós temos que perceber que para nós ainda vai dar, para nós adultos. Agora o problema são os nossos filhos e as gerações vindouras, os nossos netos, que felizmente poderão ter, se nós ainda pudermos ou não irmos a tempo. Porque, pá, nós estamos a colmatar. Ontem ouvi uma notícia que eu ando a dizer isto há 20 anos, em rodapé da televisão. Na Amazónia, a floresta, nos últimos 10 anos, abateram a área equivalente à Península Ibérica, Portugal e Espanha. Portanto, isto é grave. Nós temos a fotossíntese, dá-se pelas árvores, pelas plantas. Se nós desflorestarmos tudo rapidamente, matar uma árvore, cortar uma árvore, são 2, 3, 4 segundos.
Sim.
Florestar uma árvore é um segundo, mas que ela cresça para ter o porte, estamos a falar de décadas. Portanto, isto é que é grave, as pessoas não se apercebem. Para fazer um telemóvel que pesa cerca de 200 gramas, são precisos produzir 86 quilos de resíduos. Nós temos que repensar. A política dos 3 R's tem que passar para os 5, que é refletir e repensar, termos que ter responsabilidade. Temos que refletir e responsabilizar. Quem produz? Os arquitetos, os engenheiros, quem idealiza os produtos tem que começar a ter essa reflexão e essa preocupação, que é: eu tenho que produzir algo que não necessite tanto de produtos. Uhum. Eu vou comprar umas sapatilhas, vem com uma coisinha dentro da sapatilha, uma caixinha, vem com um embrulho. Epá, isto temos que repensar, porque senão o nosso planeta vai esgotar. Nós, os recursos são escassos e nós, com cada vez mais esperança de vida, aumentamos a nossa esperança de vida cada vez mais, e ainda bem, não é? Porque a esperança de vida há duas décadas, 60 anos, agora estamos quase nos 80, 70 e tal anos. Portanto, nós temos que refletir isto. Nós estamos a esgotar os nossos recursos, temos que reduzir, mas temos que reciclar. Não faz sentido que metade dos nossos lixos, dos nossos resíduos, sejam recicláveis. Nós temos 100 mil toneladas de resíduos por ano, de Braga, Palhoço, Beira de Minho, Vila Verde, Damasco, Terras do Douro. Metade desses resíduos, cerca de 50 mil toneladas, são recicláveis. Eram passíveis, sim, as pessoas em casa tivessem a mínima preocupação de separar e colocar o vidro no vidrão, o papel no papelão, as embalagens no embalão, o metal, o esferovite, a madeira. Nós retirávamos 50 mil toneladas ali. Mas depois vem a coisa mais grave também. Não é mais grave, mas que pesa muito. É que nós pagamos esses resíduos. Portanto, nós, ao não fazer reciclagem, vamos pagar para o ano mais 11 euros por cada tonelada. Portanto, vejam só, 50 mil toneladas, ok? Estamos a falar em 500 000 de euros.
Exatamente.
Em 500 000 de euros que só que vamos pagar a mais porque as pessoas não querem separar, não querem reciclar. Os municípios vão pagar à Brabal mais 500 000 de euros, que é TGR, que vai aumentar de 11 euros para 22. Não querem separar, vamos pagar todos mais 500 000 de euros. Portanto, isto também é importante que as pessoas reflitam.
Exatamente. Dr. Pedro, uma última questão, e falando deste percurso, tivemos a oportunidade de ouvir extraordinário da Brabal. Como é que vê os próximos anos desta empresa, os grandes objetivos?
Olha, eu costumo dizer, a cereja no topo do bolo era uma unidade de valorização energética na nossa área geográfica. Não faz sentido. E eu costumo, desde 98 que já disse, eu acho que nós na área de Valença, Viana, Esposende, de Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Real, e portanto eu acho que, e para mim deveria ser aqui nesta centralidade, devemos ter uma unidade de valorização energética de resíduos. Nós, em todo o mundo, em toda a Europa, verificamos que os países evoluídos já encaminharam para isso, que é os resíduos que não são passivos de reciclar. Imagino os têxteis, as calças estragadas, o sapato velho rasgado. Não faz sentido ir para aterro. Se tem poder calorífico, se tem capacidade de produzir energia, nós não temos, e dizemos que os recursos são escassos, deveríamos fazer uma unidade de valorização. Pá, não é uma incineradora, mas sim uma pirólise, que as tecnologias aumentaram. Acho que deveríamos fazer, porque temos capacidade de fazer. Se neste momento a Brabal produz 2 megawatts, 1 mega com a unidade de valorização energética do biogás do aterro, 1 mega com a unidade da CBO e da TM, da triagem mecânica, em que a digestão anaeróbica produz também mais 1 mega de energia elétrica. Se nós neste momento temos quase 2 mega de energia elétrica que produzimos, nós tínhamos capacidade para fazer mais 2 ou 3 mega, isto é, nós tínhamos quase energia, um potencial de criar energia no país para freguesias com cerca de 10 mil habitantes. É uma pena estarmos a depositar recursos que são escassos, que não se reproduzem e, portanto, estarmos a desperdiçar potencial. E eu acho que o grande objetivo será, e quero lhe dizer, nesse dia, quando fizer um projeto desses, poder-me reformar, porque para mim, sinceramente, é uma
missão concluída.
Exatamente, foi uma missão de 23 anos, desde o dia 6 de agosto de 1900, ou melhor, a Brabal foi no dia 6 de agosto de 1996, eu fui no dia 6 de setembro de 1996. E portanto, sinceramente, era um projeto de vida profissional excelente, porque acho que era uma marca regional, uma marca nacional que podíamos fazer. Eu acho que deveríamos, sem dúvida alguma, também lhe quero dizer, estou em sintonia total com o Conselho de Administração, porque eles pensam exatamente isso, portanto estamos totalmente em sintonia. O grande objetivo é criar aqui nesta região uma unidade de avaliação energética dos refugos, os chamados CDRs, combustível derivado de resíduos. Portanto, era esse o grande projeto. E como é óbvio, o grande objetivo é que as pessoas de facto cumprissem as metas da reciclagem, que as populações, porque nós massificamos a educação, lançamos campanhas, oferecemos mini ecopontos, oferecemos com... Pá, é pena que as pessoas não adiram. É o que eu digo, nós temos 70%, 80% da população que já faz isso, mas faltam os 20%. Exato. E ainda é muito.
E que são importantes. Dr. Pedro, muito obrigada pela sua presença, votos de muitas felicidades.
Igualmente, e até uma próxima oportunidade. A todo o auditório da RUM, que é um gosto estar cá, desejar também as maiores felicidades e, como estamos em vésperas de Natal, desejar a todos, nesta pandemia, o Feliz Natal, o melhor Natal possível, com muita saúde no seio das famílias. A todos, muito obrigado e um gosto.
Doutor, obrigadíssima. E como lhe demos conta há instantes, na emissão deste domingo, destacámos os Galardões da Nossa Terra, um evento anual realizado em Braga e para a cidade de Braga, que tem como principal objetivo, desde o primeiro momento, o reconhecimento público ao mérito de cidadãos e entidades que se destacam em ações de relevo em prol da comunidade. Para melhor conhecermos este emblemático evento bracarense e, sobretudo, as principais novidades desta 23ª edição, que este ano ano, como já tive a oportunidade de referir, terá um formato muito diferente. Vamos ter connosco, via telefone, a Olga Menezes, que é coordenadora da iniciativa, e ainda José Correia, administrador da JC Group, a empresa patrocinadora oficial do evento, a quem agradecemos já a presença nesta emissão especial.
Feitas as apresentações, iniciamos então a conversa deste domingo com a Olga Menezes, coordenadora desta iniciativa, que é organizada desde o primeiro momento pela Direnor, Comunicação e Divulgação Regional Limitada, uma entidade independente sediada em Braga há 26 anos. Bom dia, Olga. Bem-vinda ao nosso programa.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia, olá.
De facto, os galardões da nossa terra celebram a sua 23ª edição. São 23 edições a homenagear Braga. Para os nossos ouvintes, que possam ainda não estar muito familiarizados com esta, com este evento, pedia-lhe que, em traços muito gerais, nos falasse dos propósitos e objetivos dos galardões da nossa terra.
Muito bem, de facto a iniciativa dos Galardões à Nossa Terra insere-se num conceito muito mais abrangente, que é o projeto A Nossa Terra. Este projeto, entre vários objetivos, visa fazer a divulgação das mais-valias e potencialidades de toda a região onde atua e se insere. Obviamente, utilizando vários meios para isso, entendemos que uma das mais-valias mais relevantes de qualquer meio é, sem dúvida, as pessoas e as instituições que fazem uma comunidade, que fazem a dinâmica de uma cidade ou de um concelho. Por isso nasce a iniciativa dos Galardões à Nossa Terra, com o intuito de reconhecer o mérito de cidadãos e entidades que se distinguem por fazer bem. Pessoas e entidades das diferentes áreas de intervenção, artes, cultura, ciências, investigação, música, empresas, altruísmo, solidariedade social, escolas, entre muitos outros. E, portanto, mas acima de tudo, reconhecer quem se distingue em ações de relevo em prol do meio, da comunidade, ou por levar mais longe o bom nome da cidade ou do concelho, e que, acima de tudo, por esse reconhecimento que é feito de toda uma comunidade a estas pessoas e instituições, também essas pessoas e instituições possam ser inspiradoras de outros comportamentos valiosos em prol do meio onde se inserem.
Muito bem. Olga, de facto este evento tradicionalmente apresenta-se em forma de gala, não é? De resto, no grande auditório sempre do Fórum Braga, mas este ano, e devido a estas contingências da pandemia, o evento terá um formato especial. Trata-se efetivamente de uma adaptação à nova realidade, não é assim?
Sim, sem dúvida. Naturalmente, como tudo o que está a acontecer, naturalmente tudo sofreu uma atualização fruto das circunstâncias que vivemos. Gostaria aqui de frisar que a iniciativa dos Galardões da Nossa Terra seguiu exatamente os mesmos passos que normalmente segue para a sua preparação. Portanto, houve o cuidado de constituir uma comissão de honra, de convidar um extensíssimo corpo de júri para proceder às fases de votação, de fazer naturalmente as várias fases de votação com diferentes dias, permitindo que o corpo de júri também tenha o tempo necessário para ponderar nas suas decisões. E naturalmente aqui a única diferença será apenas na forma como se entrega. Normalmente gostamos de fazer uma grande cerimónia pública aberta à comunidade, onde a comunidade possa viver em clima de festa, a homenagem às suas pessoas e instituições. Obviamente este ano isso não é possível, mas vamos fazer na mesma entrega desses galardões, fruto da escolha do corpo do júri, naturalmente a muitas personalidades e entidades, e utilizando outros meios para fazer chegar esses momentos à comunidade bracarense, que gosta, obviamente, de acompanhar toda esta iniciativa, utilizando a plataforma, o site Galardões à Nossa Terra, assim como as redes sociais, Facebook, Instagram, permitindo que diferentes pessoas, em diferentes circunstâncias, possam acompanhar este momento, o que é que representou para as muitas pessoas e instituições receber o galardão à Nossa Terra.
Muito bem. Portanto, no fundo, o evento vai ganhar aqui uma forma digital e, portanto, aberto naturalmente, ainda assim, a toda a comunidade. O evento costuma ter, sempre por tradição, uma revista oficial. Esta também será mantida nesta edição, não é?
Sim, sem dúvida. Entendemos que é um registro muito importante que fica para a posteridade, naturalmente, das pessoas que fazem a dinâmica, que fazem bem na própria cidade e concelho. Entendemos que, naturalmente, devíamos continuar a fazer esta publicação, publicando os currículos de todos os que estão nomeados nas diferentes categorias, permitindo também à comunidade que gosta de acompanhar saber quais são os valores, aquilo que efetivamente as pessoas fizeram em prol do meio, porque muitas vezes as pessoas passam despercebidas ao nosso conhecimento, à nossa informação, mas quando lemos ficamos até muito orgulhosos de saber que o nosso vizinho efetivamente teve uma ação de prol em prol do meio, portanto uma atividade valorosa em prol do meio. Portanto, continuamos a achar que é um documento importantíssimo que deve continuar a ser feito. E, portanto, estará disponível na sede da organização, se me permitem aqui mencionar, que fica na Rua Dom Afonso Henriques, poderão sempre solicitá-la via e-mail ou fazendo algum contacto presencial para obter a própria publicação, mas a própria organização também vai ter o cuidado de distribuir os locais habituais junto das várias entidades que normalmente têm acesso à mesma, portanto, entidades de comissão de honra, elementos do corpo de júri, patrocinadores, os nomeados, os premiados anteriores que gostam de continuar a acompanhar, alguns locais de encontro público, portanto, teremos esse cuidado de continuar a distribuir, mas quem tiver naturalmente vontade em ter acesso à mesma e não teve oportunidade de encontrar, pode sempre aceder à sede da organização.
Muito bem. A Olga já há pouco mencionou o corpo de júri, que é constituído por centenas de individualidades e entidades e que conferem abrangência e isenção a este evento, mas importante também falar do tecido empresarial, que tem sido imprescindível também para continuarmos a manter este evento, não é? Ao longo de 23 edições.
Sim, é verdade, é verdade. De facto, Direnor é a entidade organizadora desta iniciativa, mas para o fazer tem naturalmente a necessidade de envolver a parceria de várias entidades públicas e privadas. Não podemos naturalmente esquecer o contributo valioso de entidades como Câmara Municipal de Braga, Fórum Braga, Arquidiocese, Universidade de Minho, Universidade Católica, todas essas entidades que são convidadas para integrar o corpo de júri, como instituições de solidariedade social, escolas, juntas de freguesias, mas também muito importante, as empresas que há vários anos consecutivos apoiam esta iniciativa e este ano, e esta é uma nota que quero deixar ficar, apesar de estarmos nesta circunstância muito especial, em que muitas delas acabaram também por sofrer nas suas atividades económicas, mas não se furtaram de continuar a apoiar esta iniciativa, sendo parceiros naturalmente com a organização na sua concretização. Um especial destaque naturalmente à JC Group, que pelo terceiro ano consecutivo é patrocinador oficial desta iniciativa e que obviamente a nós nos deixa muito satisfeito, alguém que comunga connosco dos princípios desta iniciativa, da importância de reconhecer o mérito de cidadãos e personalidades de uma dada região.
Muito bem. Olga, de facto são 23 edições. Este ano serão atribuídos os 21 galardões. De facto, podemos concluir que Braga é muito rica em pessoas e em instituições nos mais diferentes níveis.
Sem dúvida. Desde a primeira hora que o regulamento desta iniciativa tem vários critérios, há uma dessas regras que existe desde a primeira hora e que nunca foi alterada, que é de que galardoados anteriores não podem voltar a ser dentro das mesmas áreas ou pelos mesmos feitos. E, de facto, volvidos 23 anos, ainda não alteramos esta regra. Isto vem, obviamente, permitir tirar esta ilação, esta conclusão. De facto, a cidade de Braga, o Conselho de Braga, é muito rico em pessoas e instituições que diariamente se distinguem por fazer bem, por desempenhar bem em ações de relevo em prol do meio, da comunidade. E, portanto, no todo, acho que a comunidade também tem que se sentir muito bem, feliz por saber que, de facto, o meio onde está inserido é rico em pessoas e instituições, que, sem dúvida, é a mais-valia por excelência de uma dada região.
Muito bem. E neste ano, particularmente difícil para todos, para toda a sociedade civil, que exigiu de todos nós resiliência, superação, espírito de sacrifício, este evento, esta iniciativa, não é? Fazia todo sentido, ainda mais este ano, que se realizasse.
Sim, sem dúvida. Eu penso que sim. Claro que eu sou elemento de organização e competia-me dizer isso mesmo. Mas deixar ficar aqui esta nota. Todas as entidades que eu contactei, quer públicas, quer privadas, para se associarem mais uma vez connosco na concretização deste evento, posso dizer que a totalidade foi exatamente entusiasta, tal como foram nos anos anteriores, em dar corpo a este projeto. E, naturalmente, isso também, a nossa organização, deixa-nos cheios de força, com vontade, para continuar a fazer e certos de que amanhã será ainda melhor do que hoje.
Muito bem. Portanto, um evento de Braga e para Braga, que podemos fazer aqui e concluir que tem sido um balanço muito positivo destas 23 edições.
Sim, sem dúvida. É muito satisfatório, e neste caso vou falar outra vez em nome da organização, sentir que passados 23 anos continuamos a ter todo esse apoio, o apoio passe de todo um concelho, toda uma cidade, em torno desta iniciativa, quer junto às entidades que constituem a Comissão de Honra, quer junto às entidades, quer junto das personalidades que constituem o corpo de júri, quer junto dos parceiros, quer junto daqueles que são nomeados para os próprios galardões, que vivem com entusiasmo essa nomeação, naturalmente, e ficam muito satisfeitos porque a comunidade olha para o trabalho que estão a fazer e dá valor àquilo que estão a fazer, e isso também os estimula e motiva. Portanto, num ano em que, infelizmente, o grosso das nossas notícias tem sido notícias muito, muito tristes, negativas, sabem também ouvir falar de coisas boas que nos galvanizam, que nos motivam, que nos dão força. Este ano, mais do que nunca, acho que esta é a iniciativa, faz todo o sentido existir.
Muito bem. Olga, da nossa parte, muito obrigada pela disponibilidade em estar connosco nesta emissão especial. Votos de um Feliz Natal e até breve.
Obrigada, igualmente, e até breve.
Até
obrigada.
Breve. Obrigada.
Obrigada.
E a 23ª edição dos galardões A Nossa Terra tem como grande parceiro empresarial a JC Group, reconhecida empresa bracarense que este ano é, à semelhança das edições anteriores, a patrocinadora oficial do evento. E para melhor conhecermos esta empresa e, sobretudo, as motivações que tem em estar em ser parceiras deste evento reconhecido em Braga, temos já connosco ao telefone o responsável, o administrador da empresa, José Correia, a quem agradeço desde já a disponibilidade por estar connosco. Bom dia, Sr. Correia. Sr. José, tudo bem?
Bom dia, está tudo ótimo, obrigado.
Muito bem. E começava exatamente por lhe fazer esta questão. Sabemos que tem estado como patrocinador oficial desta iniciativa, os Galardões da Nossa Terra, já pelo terceiro ano consecutivo. Perceber quais são as motivações que têm em apoiar este evento, que tem como grande objetivo homenagear entidades e também personalidades que muito fazem pela região.
Enfim, é um prazer patrocinar entidades que distinguem empresas, pessoas e grupos pelo bem que fazem pelo país e pela comunidade, não é?
Sim.
Portanto, para nós é sempre um prazer em apoiar estas partes.
Exatamente. Esta é uma iniciativa que existe há 23 anos. Todos os anos são entregues 21 galardões diferentes, que vão desde a educação, às ciências, associativismo, setor empresarial. De facto, Braga é efetivamente uma cidade jovem, com talento e inovadora nas várias áreas, não é assim, José Correia?
Sim, Braga penso que é uma cidade bonita, uma cidade pequena e distinguida no meio das cidades grandes, né, que é, para mim é considerada a terceira maior cidade do país. Aí é uma cidade jovem que está na frente e que temos que distinguir as pessoas e dar valor a quem faz alguma coisa pela cidade. E,
muito bem.
E que é bom apoiar estas causas e grupos que apoiem isto, não é?
Muito bem. A JC Group é efetivamente uma das mais bem-sucedidas empresas do nosso concelho e da região. Nós temos um galardão, que é o galardão Empresa do Setor Industrial. Pergunto-lhe a si, que é realmente um grande empreendedor, se de facto, como tem visto este evoluir do nosso setor empresarial e se aconselha o investimento na região, na nossa região?
Sim, aconselho, e acho que Braga é uma cidade com muita indústria, com muita dinâmica, e aconselho que as pessoas invistam cá e que dinamizem a cidade, que temos cá muito pessoal para trabalhar e para apoiar isso.
Muito bem. Este é um ano particularmente difícil. Nós todos passamos, o mundo e também a nossa região enfrenta uma grande pandemia que tem exigido de todos nós uma grande capacidade de resiliência, de superação, espírito de sacrifício. Portanto, este evento que permeia muitas destas pessoas que trabalham em prol da cidade, este ano faz ainda mais sentido, não é, Sr. Correia?
Sim, é um ano difícil, penso, para todas as pessoas, para umas mais, para outras menos, e para todas as empresas, né, para mercados, na restauração ainda pior, na hotelaria ainda pior, quer dizer. Mas penso que todos nós temos que ter algum esforço e tentar superar esta pandemia e ver se isto passa rápido.
Exatamente. E acima de tudo, dar sempre palco e voz a quem muito trabalha pela região. Não é assim? Daí o motivo também de ser destes galardões. Sr. Correia, eu agradeço a sua participação e, acima de tudo, o facto da empresa estar ao lado dos bracarenses. Agradecemos a participação nesta emissão. E até breve e muitas felicidades.
Obrigada,
Sr. Correia, obrigadíssima. E antes mesmo de fechar a nossa emissão, a última deste ano de 2020, um ano marcado pelo medo, incerteza, reclusão social provocada por esta inesperada pandemia, ano atípico que exigiu de todos nós uma grande capacidade de resiliência e, sobretudo, de união. Não poderíamos deixar de falar deste momento mais esperado do ano, falámos do Natal, uma quadra para renovar a esperança, na certeza de que tudo vai melhorar. Para nos falar desta quadra natalícia, temos já do outro lado da linha o Sr. Padre Jorge Agostinho, 40 anos, ordenado em julho de 2005 em Braga. É há 2 anos pároco em Aveleia de Oliveira, São Pedro e em Fradelas. É licenciado em Teologia, com pós-graduação em Sociologia Educativa na Universidade do Minho. Tirou ainda a licenciatura em Psicologia na Universidade Católica e, neste momento, encontra-se a tirar mestrado em Saúde Clínica na mesma instituição. Bom dia, Sr. Padre. Agradecemos o facto de participar nesta emissão. E começo precisamente por lhe perguntar, portanto, é pároco em 3 freguesias. Como é que estas vivem e sentem o Natal?
Obviamente estas comunidades vão sentindo o Natal, de acordo com a minha curta experiência nas comunidades, apenas 2 anos, sobretudo numa dimensão cristã, nesta ligação à presença do Deus menino, o Verbo encarnado e entre nós, e sobretudo também palestra puramente religiosa, a nação cristã também está presente uma dimensão humana, uma dimensão que leva à humanização a partir da caridade, da solidariedade, da fraternidade. Digamos que são valores presentes ou muito presentes nas comunidades a que eu presido neste momento.
Portanto, estes valores que acabou de me dizer são de facto os verdadeiros símbolos do Natal, não é assim? Deve ser vivido o Natal.
Exatamente. Né? Sobretudo percebendo que por trás do cristianismo existe este processo de humanização, ou seja, só faz sentido ver o cristianismo nesta linha de humanização que se acaba por se repercutir nesta dimensão, como disse, da fraternidade, da solidariedade e também, obviamente, que estamos a viver tempos de pandemia no sentido de esperança, uma esperança proativa, uma esperança que se materializa em gestos muito, muito concretos, gestos capazes de levar luz, levar sentido de vida às pessoas que partilham as suas histórias de vida connosco.
De facto, o Natal é uma altura do ano tipicamente católica, mas estes valores devem ser transversais, portanto, a todos, não é? A toda a humanidade. Sim. É mesmo assim, não é? Portanto, Natal é para todos, este é o verdadeiro sentido, não é? Que devemos viver.
Sim. Exatamente. O Natal não deve ser vivenciado apenas nesta época e, infelizmente, às vezes temos a noção que só nos vamos lembrar ou só nos lembramos dos outros, de forma muito clara, dos mais carenciados nesta época de Natal, talvez por uma questão cultural, uma questão sociológica também diria, mas o Natal é muito mais que isso. O Natal deve ser vivenciado todos os dias da nossa vida, onde quer que nos encontremos, seja no espaço familiar, nosso espaço amical, nosso espaço profissional, porque aquilo, sobretudo, que nos deve identificar como cristãos deve ser sempre esta dimensão da humanização a partir dos nossos gestos. Por isso, esta humanização não tem uma época marcada no ano, tem que ser precisamente todos os dias.
Exatamente. E hoje em dia fala-se muito desta falta de empatia pelo próximo. Devemos aproveitar também esta quadra para fazermos esta reflexão e podermos ser mais empáticos uns com os outros. Sobretudo, não é? Pôr-nos no lugar do outro.
Sim,
talvez
exatamente.
Seja essa a verdadeira essência.
Exatamente. Né? Esta dimensão empática ou o sentido da compaixão. Aliás, porque precisamente na nossa diocese estamos a ver esta dimensão a partir da parábola do bom samaritano, neste sentido da compaixão, o saber colocar-se no lugar do outro ou sofrer com o outro, acaba precisamente por nos ajudar a perceber que a nossa vida só faz sentido ou só ganha sentido quando temos esta capacidade e esta ousadia de nos colocar do outro e de marcar a diferença de forma positiva na vida do outro. Aliás, o Papa Francisco tem uma expressão muito interessante que, infelizmente, nos dias de hoje vivemos na globalização da indiferença. E nós temos que, enquanto cristãos, quebrar essa barreira da indiferença, porque é algo que vai, passo a expressão, que vai matando as nossas relações humanas e, sobretudo, vai destruindo aquilo que nós temos de mais belo na vida e que nos engrandece, que é esta dimensão da relação, porque todos nós temos esta necessidade de amar, mas ao mesmo tempo também de nos sentirmos amados. E isso é fundamental para o nosso equilíbrio, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista psíquico.
E mesmo a terminar a participação de Sr. Padre neste breve apontamento sobre o Natal e a fechar esta emissão, eu convidava-o a deixar uma mensagem especial, sobretudo aos seus paroquianos e a todos os católicos e cristãos que hoje nos possam estar a ouvir. Que mensagens poderá deixar ficar num Natal que será vivido seguramente de forma diferente, não é?
Sim, aquilo que eu mais quero, o mais peço, o que desejo é que possamos, mesmo dentro destas limitações que a pandemia nos coloca, passemos um Natal com esta marca afetiva, mas sobretudo que os nossos gestos sejam gestos portadores de beleza e de esperança para quem vive ao nosso lado.
Padre Jorge Agostinho, da nossa parte, muito obrigada pela sua participação, pelo seu contributo para falarmos da verdadeira essência do Natal. Da nossa parte, votos de um santo Natal para si, para toda a comunidade, e muito obrigada pela participação.
Também.
Obrigadíssima.
Muito obrigado. Feliz Natal.
Obrigado.
Tudo
Feliz
bom.
Natal.
Obrigado.
Obrigada.
E quase a aproximarmos do final da nossa emissão, tempo ainda de escutarmos as nossas tradicionais mensagens de boas festas. Ricardo Rio, presidente de todos os bracarenses, deixou uma mensagem de boas festas num ano particularmente difícil e onde se tem apelado ao distanciamento social, ressalvando que os bracarenses tenham conseguido manter-se unidos, mesmo não estando fisicamente juntos. E que também nesta quadra terá de ser assim, mas que a mesma deve ser vivida com alegria e esperança num 2021 que será com certeza melhor para todos nós. Ricardo Rio destacou ainda ao A Nossa Terra a inauguração do renovado mercado municipal e a candidatura de Braga, capital da cultura, duas excelentes notícias para Braga neste final de 2020.
Braga é Natal, enquanto programa, e esta imagem que Braga tem projetado ao longo dos últimos anos de ser também nesta época uma cidade especialmente acolhedora, e de incorporar esse elemento estético, diria até de bom gosto, que nós temos procurado trazer para a iluminação das nossas ruas, é algo que já está, digamos assim, intrincado na nossa imagem de marca e, portanto, quer para os bracarenses, que vão sendo, digamos assim, os primeiros a reivindicar ano após ano a preservação desta tradição, que é para aqueles que acabam por nos visitar, por fins comerciais ou lúdicos, que vão passando um pouco pela cidade e que também, obviamente, aqui encontram um ambiente, uma decoração que seguramente os surpreende, lhes agrada e que os faz querer voltar e que é também uma forma de projetar nacional e internacionalmente a cidade de Braga. Nós temos essa percepção de que há milhares de fotografias a serem distribuídas mundo fora com imagens lindíssimas da nossa cidade e, de facto, acho que a aposta que temos realizado nos últimos anos e que este ano mais uma vez se concretizou de ter uma árvore muito especial, um envolvente nas principais artérias do centro da cidade também com uma estética muito própria e muito distintiva, tem sido obviamente recompensado com essa visibilidade que a cidade vai tendo também fora de portas.
A ideia é continuar a visitar em Braga, portanto, vocês próprios deram um refresh ao Visite Braga, a ideia é essa mesma?
Com certeza, nós temos consciência que hoje vivemos circunstâncias muito especiais, do ponto de vista daquilo que é a mobilidade das pessoas, seja em termos nacionais, seja em termos internacionais, mas Braga tem que continuar a capitalizar esta dimensão de atratividade turística que registou nos últimos anos. Nós, em 6 anos, tivemos uma duplicação do número de noites dormidas na cidade, tivemos muitos investimentos que se concretizaram na área da restauração, na área da hotelaria e que, no fundo, foram alimentados por essa procura efetiva e por aquela que nós antecipávamos que pudesse vir a ocorrer, e naturalmente queremos continuar a demonstrar que estruturalmente, seja do ponto de vista natural, seja do ponto de vista patrimonial, religioso, cultural, desportivo, do turismo de negócios, Braga vai continuar a ter todas essas dinâmicas para justificar uma visita. E essa atualização recente, quer do nosso portal do Visite Braga, quer também da disponibilização agora do MAP para telemóveis, parece-nos que são formas complementares de aproximar ainda mais os visitantes da realidade da cidade de Braga e facilitar essa mesma visita.
Por isso mesmo existe a candidatura de Braga Capital Europeia da Cultura?
Também tem uma dimensão turística, obviamente que não é a única, digamos, motivação. Não há associada à candidatura da Capital Europeia uma lógica estritamente económica, seja por via do turismo, seja dos investimentos e dos financiamentos que poderão existir. Nós já há uns anos esta parte que entendemos que a cultura é um elemento crucial do desenvolvimento de qualquer cidade. E uma cidade como Braga, que quer estar na vanguarda em termos de qualidade de vida, em termos de massa crítica, em termos de qualificação dos seus cidadãos, naturalmente que requer ter uma dinamização cultural abrangente e eclética, a dirigir a vários públicos, permitindo que cada um também possa exprimir o seu talento, que se materializa em muitos dos objetivos que estão na nossa estratégia cultural de 10 anos, até 2030, e que tem como uma etapa que nos parece muito importante essa candidatura à Capital Europeia da Cultura em 2027.
Passado dia 5, inauguraram o mercado. Também ele vai ficar a fazer parte deste roteiro turístico?
Sim, Braga é uma cidade com muita identidade. Braga autêntica, que nós tantas vezes invocamos, não começa apenas, ou não se faz apenas, nos 2000 anos de história que temos enquanto cidade romana. Temos também legados mais recentes, como é o caso do mercado municipal da década de 50, do século passado, que é também um espaço icónico da nossa vivência coletiva, pelo entrecruzar de experiências entre a nossa dimensão mais rural e a dimensão urbana da cidade, por aquilo que são naturalmente o ponto de encontro de muitos bracarenses que ali se dirigem no dia-a-dia, em determinados momentos especiais também da semana. E nessas várias dimensões temos um equipamento que está localizado no coração da cidade de Braga. Portanto, nós entendemos que esta requalificação que agora foi concretizada, e que do ponto de vista arquitetónico, mas mais do que arquitetónico, também do ponto de vista funcional do serviço que foi disponibilizado desde logo aos próprios operadores e aos consumidores, é uma enormíssima mais-valia e vai ser, digamos assim, um espaço icónico do ponto de vista da visitação de quem se dirigir à cidade de Braga, porque não tenho dúvida nenhuma de que, tal como aconteceu com o Altice Fórum Braga, na requalificação do Parque de Exposições, o mercado municipal vai ser, a nível nacional e internacional, uma referência ao longo dos próximos anos.
Uma obra feita em tempo recorde.
Sim, tendo em conta aquilo que são as dificuldades de uma obra de recuperação. Nós, como é sabido, não estivemos a construir de raiz. Aliás, quem hoje visita o mercado, seguramente parece que aquele é um equipamento novo. Há determinados pontos de identidade com aquilo que era a história do mercado, desde a sua envolvente, as fachadas, o lettering, enfim, toda uma série de dimensões, mas parece que está a mergulhar num equipamento totalmente renovado. Mas a verdade é que esse esforço tem, obviamente, uma dimensão delicada do ponto de vista da concretização, e isso obrigou a alguns pequenos atrasos, mas ainda assim a que conseguíssemos concretizar este projeto dentro de um timing razoável para que rapidamente pudéssemos disponibilizá-lo aos bracarenses e, nomeadamente, aos comerciantes do mercado que tanto ambicionavam por esta recuperação.
Estamos no Natal, estamos numa época de Natal. Que mensagem é que gostava de deixar aos bracarenses ou a quem nos ouve?
O Natal é sempre um período diferente no ano, pelo contacto maior que acabamos por ter, e quase pode parecer um contrassenso neste ano em que tantas vezes apelamos ao distanciamento, naturalmente invocar essa proximidade, mas a proximidade não é só física, e portanto acho que aquilo que Braga teve capacidade de mostrar ao longo dos últimos meses foi que conseguimos estar unidos, às vezes sem estarmos fisicamente juntos, e isso acho que é algo que também se vai manter ao longo dos próximos meses mais próximos, pelo menos que neste período de Natal vai ter que ser respeitado, mas ainda assim um período de mais aproximação entre as pessoas, de mais alegria, seguramente num ano de muita dificuldade que tivemos que enfrentar, mas também sempre com expectativa e com otimismo na forma como encaramos o futuro.
Falando de futuro, falamos de 2021, expectativas para este novo ano?
Um otimismo moderado, no sentido em que todos estamos, diria, extremamente animados pelos progressos que a própria ciência vai fazendo para ajudar a humanidade a enfrentar esta pandemia, A questão da vacinação, determinadas evoluções que têm existido do ponto de vista clínico dão-nos ânimo para pensar que mais cedo do que poderíamos até esperar poderemos voltar a ser um pouco daquilo que estávamos habituados, e nesse sentido, obviamente que nós vamos continuar a trabalhar, nomeadamente aqui em Braga. Já falamos da dimensão turística, mas há várias outras, do ponto de vista do investimento infraestrutural, do ponto de vista do desenvolvimento económico, do ponto de vista dos apoios sociais, que são tão importantes para apoiar quem está, obviamente, a sofrer de forma mais direta e mais significativa com estas circunstâncias que hoje vivemos. Vamos continuar a trabalhar para que estas respostas existam e que, obviamente, possam ajudar a corporizar um futuro mais próspero para o Conselho de Braga e para os bracarenses.
Finalizamos a nossa emissão de Natal com a mensagem de Dom Jorge Ortiga, arcebispo primaz de Braga, que deixou uma saudação muito particular aos ouvintes do programa. O Sr. Arcebispo deseja que este Natal de 2020 seja vivido com originalidade, não só pelas restrições que todos vivemos, mas também na oportunidade de todos podermos caminhar juntos, com um coração que vê e que sente, e que só juntos será possível ultrapassar todos os problemas, que nesta fase são muitos. Este Natal, Dom Jorge desafia-nos também a sonhar juntos, acreditando num mundo melhor, numa capacidade de sonhar que deve começar nas famílias, no local de trabalho e em toda a sociedade. Vamos ouvir.
Caríssimo ouvinte, ao pensarmos no Natal, todos nós gostaríamos que o Natal fosse diferente. Sabemos, porém, que efetivamente ele vai ser diferente. Vai ser diferente de todos os outros anos que nós vivemos. É diferente por causa da pandemia, que nos vai retirar alguma daquelas coisas de que gostamos imenso e que fazem parte desta tradição. Mas importaria que o Natal, este Natal de 2020, tivesse uma originalidade. E não apenas a originalidade das restrições, mas a originalidade no sentido de chegarmos ao essencial do Natal e de pensarmos em que consiste o Natal. Poderemos dizer muitas coisas, mas o Natal será sempre o nascimento de Cristo, a vinda de Cristo a este mundo. E Cristo veio a este mundo, ele fez-se homem, era Deus, fez-se homem, para caminhar com os homens. A sua vida de 33 anos foi uma caminhada com os outros, não uma caminhada de indiferença, mas uma caminhada de atenção. Uma caminhada de alguém que olhou para os problemas das pessoas e que foi respondendo, foi realizando milagres, mas teve também atitudes de solicitude. Eu penso que o Natal deste ano deveria ser, para todos, uma oportunidade para nos convencermos que, como homens e mulheres que somos, nós caminhamos juntos. Temos uma história comum, somos todos iguais, né? E todos juntos teremos que procurar a felicidade para todos. E encontrando a felicidade para todos, também estamos a encontrar a nossa própria felicidade. Daí que o meu desejo, o meu voto para este Natal é este. Vamos caminhar juntos. Caminhar juntos, não na indiferença, mas na atenção. No olhar para os outros com um coração que vê. Um coração que descobre os problemas. E que, por nosso intermédio, ou juntando uns com os outros, vamos resolvendo os problemas. São muitos os problemas. Temos a responsabilidade de ajudar a ultrapassá-los. E o Natal é esta força que nos diz que é possível um mundo novo e um mundo diferente. Com certeza que nenhum de nós está satisfeito e contente com o mundo, com esta vida em sociedade que estamos a viver. Aspiramos por um mundo novo. Se vos convido a caminhar juntos na vida do dia-a-dia, nas situações mais concretas, naquilo que isto poderá porventura significar, eu acrescentaria uma outra palavra que vai nortear o meu Natal também. Para além desta consciência de caminharmos juntos, eu penso que temos que sonhar juntos. Por isso, caríssimo ouvinte, vamos sonhar juntos. Sonhar juntos que é possível um mundo melhor. Acreditar que este mundo melhor deve nascer, em primeiro lugar, nas famílias. E ao nascer nas famílias, ele vai chegar depois à sociedade na qual nós nos encontramos. Mas sonhar com este mundo novo e diferente no ambiente de trabalho, onde efetivamente nós gastamos a maior parte do nosso tempo, não? Porque quando sonhamos com este mundo melhor, este mundo diferente, acreditamos que ao fim e ao cabo nós também receberemos aquilo que ao fim e ao cabo procuramos. Por isso, caríssimo amigo, caríssima amiga, que o Natal, que vai ser diferente, significa um regresso ao essencial do Natal, à mensagem que ele encerra. E a mensagem é esta: Jesus quer caminhar connosco. Prestemos um pouco mais de atenção a Jesus. e ao prestarmos mais atenção com Jesus, reconheçamos que Ele iniciou uma caminhada da humanidade e hoje nós não devemos ser egoístas, não devemos ser individualistas, devemos, efetivamente, de mãos dadas, caminhar uns com os outros, sempre sonhando que é possível construir um mundo melhor e um mundo diferente. Para todos e para cada um, um santo e feliz Natal.
E é com esta mensagem muito especial de um amigo de sempre do A Nossa Terra, Dom Jorge Ortiga, que concluímos a nossa emissão deste domingo. Assim que esteve desse lado, o nosso muito obrigada pela companhia. Aos nossos ouvintes e amigos, bem como a todos aqueles que trabalham na produção deste programa, votos de um santo e feliz Natal. Eu e toda a equipa regressamos em 2021 para continuar a divulgar o que de bom se faz e acontece na nossa região. Até lá, um santo e feliz Natal e até breve.
A Nossa Terra. Desde 1994.